Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na 104,5 FM, UFMG Educativa, a Estação do Conhecimento. Eu sou Denis Marco, que está começando agora, meio-dia e 20 no campus. Estes são os destaques do programa de hoje. Galo tem vitória com sabor amargo no Mineiro. A raposa volta aos treinamentos depois do descanso de carnaval. Coelho vence em Juiz de Fora e segue com moral para o clássico. Agora, no meio-dia e 20 do campus, desta segunda-feira, 16 de fevereiro, que está só começando. Fique ligado.
Dizem que somos loucos da cabeça.
Começamos com as notícias do Cruzeiro. O elenco celeste aproveitou o carnaval, pelo menos o início dele. O time teve um fim de semana de folga, já que abriu a rodada do Mineiro na quarta com vitória sobre o Guarani. A equipe estrelada volta aos trabalhos hoje às 5 da tarde, com vistas a preparar o time para o confronto contra o Boa Esporte no sábado aqui no Mineirão. A partida será uma boa oportunidade, sem trocadilho, para Marcelo Oliveira colocar em campo alguns dos vários reforços que chegaram à Toca da Raposa 2. Entre eles, o atacante Henrique, que na temporada passada defendeu o Palmeiras e foi o vice-artilheiro do Brasileirão com 16 gols. O jogador conta que fez gol de todas as maneiras e também que está preparado para as penalidades.
Olha, acho que teve gol de tudo quanto é jeito, de barriga, de direita, de esquerda, de cabeça, de pênalti também. Acho que a gente tem que estar ali sempre preparado para quando aparecer as oportunidades fazer o gol. Já fazia um bom tempo que eu não treino pênalti, mas aprimoro muito, né? Uma especialidade ali que eu costumo treinar bastante no dia a dia. E vem dando certo. É claro que uma hora vai acontecer de não entrar a bola, mas a gente procura aprimorar o máximo possível para que a gente possa, quando tiver as oportunidades no jogo, poder estar tranquilo, frio ali na hora da partida para fazer o gol.
O outro novato da Toca é o zagueiro catarinense Douglas Grolli, que teve 70% dos seus direitos adquiridos pelo Cruzeiro junto ao Grêmio. O atleta de 25 anos, que assinou o contrato de 3 temporadas, veio elogiado pelo ex-técnico da seleção e atual treinador do tricolor gaúcho Luiz Felipe Scolari, que, 7-1 à parte, ainda é uma referência no esporte.
Pois é, eu nem sabia também, pegou de surpresa, mas fiquei muito feliz, né? Sempre bom receber elogios de uma referência no nosso futebol, então fico muito feliz e espero corresponder a esses elogios aqui vestindo a camisa do Cruzeiro.
O América conquistou uma excelente vitória nessa tarde de sábado em Juiz de Fora contra o Tupi. Em uma partida muito difícil, o Coelho segurou a pressão dos donos da casa com a força do elenco americano. Givanildo escalou para o confronto João Ricardo, Patrick, depois Robertinho, Wesley Matos, Anderson Conceição e Brian, Diogo Lorenzi, depois Zopô, Thiago Santos, Mancini e Felipe Amorim. Na frente, Henrique e Rodrigo Silva, que deu lugar a Pedrinho. Os 1.400 pagantes viram um jogo intenso. O time da casa foi para cima do Coelho, que não se abateu pela tentativa de pressão do rival. Aos 12 minutos, Marcos Goiano teve a primeira grande oportunidade da partida, mas mandou por cima do gol. O Tupi tentava pressionar o América pelas laterais do campo, mas a boa marcação do Coelho impediu o avanço do Galo Carijó. Depois da parada técnica, o time da capital apertou a partida e foi para cima do adversário. Com 23 minutos, Mancini bateu falta com perigo e a bola bateu na rede pelo lado de fora. 2 minutos depois, Diego Lorenzi armou boa jogada individual, pedalou e bateu firme de fora da área. A bola foi no travessão, mas com 28 minutos de jogo, o América não desperdiçou. Mancini fez boa jogada, passou para o centroavante Rodrigo Silva, o atacante deixou para Patrick, que passou em velocidade e mandou por cima do goleiro, 1-0. Na segunda etapa, o Coelho tirou o pé e o Tupi tentou se aproveitar. Márcio Goiano, de falta, mandou por cima da meta de João Ricardo. A resposta americana veio com Rodrigo Silva, que jogou na área para Henrique, mas pressionado, não conseguiu finalizar. O empate dos donos da casa veio aos 28 minutos de pênalti. Daniel Moraes bateu, João Ricardo até acertou o lado, mas não conseguiu alcançar, 1-1 em Juiz de Fora. A reação do Coelho veio 10 minutos depois com Robertinho, que recebeu de Dopô e mandou para o fundo das redes. Final de jogo, América invicto 2, Tupi 1. Com o resultado, o Coelho está na terceira colocação no campeonato, com os mesmos 7 pontos de Cruzeiro e Vila Nova. Ia sair de um galo para pegar o outro. O próximo confronto do América é o clássico contra o Atlético no fim de semana. Hoje, o Coelho está de folga, mas amanhã é treino em 2 períodos só pensando no galo. E por falar em galo, o Atlético foi a campo na Independência e fez a lição de casa. Derrotou o Lanterna, manteve a liderança, mas sofreu duas baixas importantes para a estreia na Libertadores. Levir Culpa escalou Vitor, Marcos Rocha, depois Patrick, Leonardo Silva, Gemerson e Pedro Botelho, Leno Donizete, Rafael Carioca, Luan e Dátolo, depois Dodô, Michael Suel e Lucas Prato, e deu lugar a Jô. Para os quase 20 mil espectadores que lotaram Independência, o melhor bloco de carnaval no sábado foi o embalo alvinegro do Horto. Um Atlético envolvente entrou em campo e logo tomou conta da partida, acuando a Pantera e forçando vários erros do adversário, que jogou bem retrancado. Com quase 70% de posse de bola, o Galo envolveu o Democrata e o gol não demorou a sair. Aos 8 minutos, na primeira grande chance que teve, o Galo abriu o placar. Pedro Botelho foi acionado pela esquerda, cruzou rasteiro, Dátolo teve tempo de dominar, pensar e chutar cruzado, 1-0. Apesar de absoluto no primeiro tempo, faltou uma chegada mais forte do ataque para matar a partida. O Galo tocava a bola e avançava quando queria. A Pantera, toda recuada, dava pouco espaço para o ataque alvinegro. Mas Vitor, na primeira etapa, foi mero espectador, não precisou nem suar a camisa. O primeiro tempo seria perfeito se não fossem os problemas com Marcos Rocha e Lucas Prato. Ambos sentiram a coxa na partida e tiveram que ser substituídos. O lateral direito deixou o campo aos 15, e aos 42, o argentino teve que sair. Os dois estão com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e com isso, fora da partida de estreia na Libertadores. Na segunda etapa, o Atlético, com duas alterações forçadas, manteve a mesma pegada, e logo aos 7, Jô recebeu na área e passou a Dátolo, que cruzou na medida para Luan mandar de cabeça sem chance para o goleiro, 2-0. Mesmo com a vantagem, o Galo manteve a pressão, pelo menos até os 25, quando tirou o pé e passou a sentir o Democrata crescer na partida. Nos minutos finais, a Pantera chegou a assustar o Galo, exigindo que Vitor colocasse o apelido de Santa à prova, mas no finalzinho não teve milagre. Aos 43, Pedro Botelho bobeou, João Paulo driblou o santo goleiro e fez o gol de honra do alvinegro do interior, 2-1. Levir comentou a partida.
O jogo não foi exatamente o que a gente esperava, justamente as contusões, né, de dois jogadores. Nós temos substitutos e nós temos que confiar neles e eles têm que se encaixar no sistema. Então é isso, nós tivemos, como eu esperava também, bons momentos, né, e momentos ruins. Normal assim, né, mas de qualquer forma, nós estamos nos preparando para quarta-feira e vamos substituir já dois jogadores, né, que, por força de contusões, mas faz parte do nosso trabalho. Por isso que eu confio no elenco, por isso. Agora já vai surgir duas oportunidades. Mas eles estão esperando essa oportunidade e eu penso dessa maneira, eles vão ter que aproveitar.
Eles são Patrick, substituto natural de Marcos Rocha, e Jô, quem Levir já confirmou que começa jogando no Chile. Ontem, a equipe do Galo treinou e hoje pela manhã embarca para o Chile, onde chega às 7 da noite. Os demais resultados da terceira rodada do Mineiro foram: a URT, que perdeu para o Mamoré por 1-0, Caldense, que empatou com a Tombense em 1-1, Vila Nova, que venceu o Boa por 2-1, além do Guarani, que perdeu para o Cruzeiro por 3-1 na abertura da rodada. Com esse resultado, a tabela do Mineiro ficou: Atlético, líder com 9 pontos, Cruzeiro, segundo com 7, mesma pontuação de América e Vila Nova. Esses fecham o G4. Atualmente na zona de rebaixamento, Tombense com 1 ponto e Democrata, o último colocado, com 0 pontos. O meio-dia e 20 no campus de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal UFMG. Eu sou Denis Marco e volto amanhã, terça-feira de carnaval, ao meio-dia e 20. Boa folia e até lá!
Você ouviu... Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.